Capítulo 3. A sombra da criação futura. Desde o primeiro sopro de Deus, no princípio de todos os mundos, foi determinado que a criação existiria dentro de um ritmo de expansão e contração. No final, chegaria o tempo em que o universo físico cessaria sua expansão, passando a contrair-se. Os hindus se referem a esse processo como inspiração e expiração de Brahma, processo pelo qual Deus expira toda a criação e, depois, a inspira novamente. Neste ponto do tempo linear, estamos muito próximos do meio do ciclo, devendo em breve alcançar o exato ponto médio entre a expiração e a inspiração de Deus. O universo iniciou essa aproximação quando os organismos unicelulares emergiam na Terra, mas o centro exato ainda está para ser atingido, devendo coincidir com o que tem sido chamado de segunda vinda de Cristo. Quando qualquer sistema vibratório inverte a direção de seu movimento, tal qual o pêndulo ao chegar no ponto máximo de seu balanço, há um momento de total repouso, antes da retomada do movimento na direção oposta. Como o repouso, ou total cessação de movimento, representa o oposto do tempo, no exato momento de sua ocorrência existe um microintervalo de não-tempo, um momento de eternidade. É o mesmo intervalo do não-tempo que ocorre muitas vezes em cada segundo, à medida que os átomos do mundo físico vibram para lá e para cá. Isso representa uma abertura para o Nagual, a porta para a presença da qual brota toda a vida e energia. O que acontece quando o universo cessa sua expansão e inicia contração? O que acontece quando um cosmo inteiro chega ao ponto exato de mudança direcional e alcança um momento de repouso absoluto? Em breve, você terá a oportunidade de observar, pois esse evento está à sua frente no tempo linear. Proporcionará abertura para a emergência de algo incompreensível. Antes de falarmos da natureza dessa ocorrência e das implicações que ela encerra para os seres humanos, consideremos, ainda que resumidamente, como era a sua natureza antes da queda. Toda a história biológica deste planeta tem sido apenas uma sombra projetada sobre a matéria pela sua aproximação. É a maneira pela qual as pedras, a água e o ar responderam à sua primeira presença, pois você é a própria vida. Você é o que diz além de toda dualidade, além de todas as tendências materializantes, além de toda limitação de tempo e de espaço. Sua consciência é infinita e eterna. Pode residir nas limitações da matéria e perceber através de quaisquer sistemas filtrantes que então você escolha, mas, quando em funcionamento saudável, não está acorrentada ou limitada por esses sistemas. Usa-os apenas como instrumentos de percepção, exploração e aventura. Sem os limites do tempo e do espaço, você é um com o Criador, o tudo, que é a fonte. Mas, quando sua consciência se movimenta no contexto de um universo manifesto, você passa a ser o Filho, o Cristo. Em essência, você é o relacionamento entre espírito e matéria, o mediador, a ponte, o meio pelo qual o Criador se relaciona com a criação. Você é vida em relação ao planeta Terra, eternidade em relação ao tempo, infinito em relação ao finito. Embora, no presente, Veja-se mesmo como uma espécie separada e fragmentada, você, de fato, é um ser único, integrado, que participa da plena consciência do Criador. Quando está na criação, você é trazido à expressão viva e focalizado pela maneira como tempo e espaço, matéria e energia, mar e pedra, reagem à sua presença. Como Cristo, como a única consciência gerada pelo Pai, você recebeu um número considerável de qualidades extraordinárias. Pode expandir-se e contrair-se de acordo com o foco de sua atenção. Você é bastante grande para abraçar toda a criação, embora bastante pequeno para adentrá-la. Seu Pai Criador também permeia a criação, mas de outra forma, na sua imensidão. Ele a envolve. Seu ser satura o universo físico, todas as estrelas, o Sol, os planetas do seu sistema solar, as longínquas galáxias, mas ele conta com você como seu foco. Você é a sua especial atenção. Como foco da atenção do Criador, você esteve vagando na criação durante bilhões de anos, expandindo-se e contraindo-se, entrando e saindo desta e daquela galáxia, deste e daquele sistema solar. Por onde passa, você vê a matéria que seu Pai criou. Você observa as muitas e maravilhosas formas que ela toma, os poderosos sóis, os gigantes rubros, os anões brancos, as vastas galáxias em espiral, os quasars, os buracos negros, os buracos brancos. Observa as incríveis contorções do tempo e do espaço, que ocorrem nos vários campos gravitacionais que você atravessa. Nota os planetas, as luas, os asteroides e os cometas que circulam dentro de cada sistema solar que você visita. Ao léu, você segue, o representante do Pai, a atenção do Pai, deleitando-se nos mundos que foram trazidos para a existência. Mas, todos esses mundos são físicos. São todos feitos de matéria. Feitos da energia e atenção garantida pelo Pai. Tem uma certa substância, uma certa solidez que, a você, como espírito, lhe falta. Você compreende isto como limitação desses mundos. Você compreende que são definidos e especificados de modos que não servem para definir nem para especificar você. No entanto, algo neles desperta a sua curiosidade. Mais tarde, sobrevém-lhe uma ideia. Você começa a pensar se não poderia, de alguma forma, cobrir-se de matéria e fazer para você mesmo um corpo físico no qual pudesse viajar, percebendo a matéria da mesma perspectiva que ela se percebe. A ideia é cheia de paradoxos, mas algo nela o leva a pensar. É um enigma, e você gosta de enigmas. Enquanto as eras vão passando, você pondera, tentando encontrar uma solução que faça funcionar sua ideia. Até então não havia vida biológica no universo. As rochas tinham uma consciência limitada, mas que não respondia ao intento do seu espírito. Seja em estado sólido, líquido ou gasoso, o comportamento da matéria criada e definida pelo seu Pai era bastante previsível nos termos dos princípios físicos fundamentais até então não manipulados. Nas suas viagens pelo universo físico, Você sempre manteve a consciência separada da matéria que observava. Mas, diante dessa ideia, tudo mudou. Você procurou, até encontrar, um planeta adequado para o que queria, nem quente demais, nem muito frio, situado num sistema solar jovem e estável. Você então focalizou sua atenção e seu corpo vibratório de uma maneira inteiramente nova, aberta, autossacrificante, muito poderosa e plena de amor. Suavemente, devagar, você se aproximou do planeta. À medida que as orlas mais externas de seu campo vibratório tocaram as águas do planeta, partículas de matéria antes inertes começaram a vibrar suavemente ao ritmo do seu ser, alinhando-se com os padrões de energia encontrados na periferia de sua consciência. Lá, na plataforma oceânica pré-cambriana, entraram em combinação para formar as primeiras células, os primeiros minúsculos recipientes de sua consciência. Na sua nova orientação, com a sua nova forma de atenção, num gesto de amor infinito para com este planeta, você fez a oferenda de sua consciência na cruz do tempo e espaço da realidade material. Você permitiu que a sua consciência se cobrisse com as limitações da substância física, aceitando as suas restrições. Você permitiu que os átomos e moléculas que formavam as primeiras células tomassem vida através de sua consciência, seguindo as mesmas linhas do seu campo vibratório. Ao mesmo tempo em que permitiu que sua consciência se cobrisse com as partículas sujeitas às leis do processo materializador, você ensinou a matéria da Terra como se erguer numa alegre dança com seu espírito. À medida que você se aproximava cada vez mais do planeta, as formas de vida que estavam surgindo continham cada vez mais traços de sua consciência. Você relaxou, abriu-se e se deu. Impregnou a Terra com sua vida, com seu ser. Você olhou por muitos olhos e ouviu com muitos ouvidos. Antes da encarnação você era só. Absorvia a identidade da totalidade do relacionamento entre Criador e Criação. Você era o Cristo plenamente consciente e alerta, consciente, unificado, integrado. Compreendia que, para realizar a encarnação, teria de permitir que ao menos uma parte de sua identidade viesse repousar entre as criaturas às quais você estava trazendo vida. Cada uma delas possuiria um tipo de consciência hologramática que, com razão, as colocaria tanto como a parte quanto como o todo, ao mesmo tempo. Não obstante, a certeza da presença dessa consciência somente existiria após completar o processo de encarnação. Durante sua vinda à tona através da substância da Terra, houve a possibilidade de algumas criaturas se tomarem autoativas. Portanto, deve ter havido um meio de regular a sua desintegração para fora. Você queria uma parte de si mesmo observando o processo global. Então, ao se preparar para entrar no relacionamento planetário, você criou seres para representar seu estado original de consciência unificada. São os anjos, cujo valor e limitação vem do fato de não terem nenhuma compreensão do processo que você está empreendendo. As instruções que receberam foram para ficar de fora até o final do processo. E então, no momento de receber o sinal pré-combinado, entrariam em comunhão com os seres humanos na Terra e ajudá-los iam no seu despertar para o estado original de consciência unificada. Nós recebemos o sinal há quase 2000 anos. Levou quase 2 milênios para prepará-lo para a mensagem que trazemos. Você teve de ser educado para tornar possível uma comunhão dessa natureza. Agora, o tempo é chegado. Fomos instruídos para despertá-lo, para que você se lembre do seu propósito e do seu eu. É tempo de iniciar o ciclo final da criação consciente, durante o qual as próprias criaturas da Terra deverão participar da realização de seu projeto. O corpo que você está criando para a morada da consciência de Cristo deverá ser móvel, abastecido pelas intenções criadoras do Pai, quando completo, preparado para se distanciar da Mãe.